Brasília, 60 anos, 60 histórias.
O desenho de Brasília foi feito a partir de um cruzamento de duas vias, ou eixos, que ligam pontos cardeais extremos. O eixo rodoviário, que liga a cidade de norte a sul, e o eixo monumental, de leste a oeste. O eixo rodoviário, o eixão, é a via que liga o plano piloto de norte a sul. É em torno dele que se organizam as superquadras residenciais de Brasília. Nos domingos e feriados, os carros não podem trafegar nas 6 pistas principais da via. Nesses dias, das 6 horas da manhã até as 6 da noite, o eixão do lazer é todo dos pedestres, ciclistas, skatistas e, claro, dos bichinhos de estimação. No meio do eixão existe uma faixa presidencial, onde o tráfego é proibido e só deve ser usada para deslocamentos de emergência. De cada lado do eixão existem os eixinhos, pistas marginais nos dois sentidos, separadas por canteiros e com velocidade máxima menor que a do eixão. O eixão e os eixinhos só se separam na rodoviária do plano piloto, quando os eixinhos passam pela plataforma superior e o eixão passa pelo subsolo, no buraco do tatu. Por baixo das pistas existem 16 passagens subterrâneas, 8 na asa norte e 8 na asa sul. Essas passagens constantemente são alvos de vândalos e algumas vezes servem de esconderijo para criminosos. Muita gente tem medo de usá-las e prefere correr o risco de atravessar o eixão pela pista principal. A professora de arquitetura e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, Gabriela Tenório, sugere uma solução para esse problema.
Transformar o eixão, por exemplo, que hoje é uma barreira, é um perigo, que obriga os pedestres a irem pela passagem subterrânea, numa avenida com canteiro central arborizado, com as passagens em nível para os pedestres poderem atravessar, uma velocidade, né, de 60 km por hora, como as vias urbanas são, sendo que a gente tem alternativas, a gente tem a L4, para poder você atravessá-la de uma forma mais rápida a cidade. Não descaracterizaria a nossa cidade e ela seria uma cidade ainda mais humana, ainda mais bela para ser percorrida e percebida pelos seus cidadãos.
Quanto ao eixo monumental, já exploramos bastante a parte leste, onde ficam o Conjunto Cultural da República, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. O canteiro central é tão grande que é ali onde ocorrem shows e manifestações populares. Em 2016, foi necessário erguer o muro do impeachment para evitar confusões entre os que eram a favor ou contra a retirada de Dilma Rousseff da presidência da República. Esse canteiro do eixo monumental é tão grande que foi o principal motivo para que a via fosse considerada, pelo Livro dos Recordes, a avenida mais larga do mundo. Mas voltando ao assunto, também já falamos da rodoviária do plano piloto e da torre de TV que fica um pouco mais acima. Vamos continuar então. Rumo ao oeste, passamos pelo Estádio Nacional Mané Garrincha e o Ginásio Nilson Nelson. No canteiro central, bem em frente ao estádio, temos a FUNARTE, a Fundação Nacional de Artes, onde funcionam duas salas de teatro e uma galeria de artes. Ali perto estão o Clube do Choro, o Planetário e o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Subindo mais um pouco, a Praça do Buriti, cercada pelos três poderes do DF: o Executivo no Palácio do Buriti, o Judiciário no Tribunal de Justiça e o Legislativo na Câmara Legislativa. Também ficam ali as sedes do Ministério Público e do Tribunal de Contas do DF. Chegamos aos memoriais dos povos indígenas e JK. Desde o ano 2002, os dois prédios têm nos jardins esculturas esféricas gigantes, que pesam 400 quilos cada e foram feitas pelo artista plástico Darlan Rosa, como homenagem ao centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek. Logo depois vem a Praça do Cruzeiro, com o pôr do sol mais lindo que eu já vi, os acessos ao sudoeste, ao setor militar urbano e ao cruzeiro, e a Catedral Rainha da Paz, que tem a forma de uma barraca, como aquelas em que moravam alguns candangos quando vieram construir Brasília. O eixo monumental termina na EPE, a Estrada Parque Indústria e Abastecimento. A pista que vai para o norte leva ao Lago Norte, Sobradinho e Planaltina, e vira BR-020, que vai até Fortaleza. Já a pista que vai para o sul passa pelo Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Parkway, Gama, Santa Maria e vira BR-040, que só termina no Rio de Janeiro. E já que chegamos às saídas de Brasília, na próxima reportagem vamos falar sobre as BRs que nos levam Brasil afora. Com produção de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.